Renan Calheiros destaca efeitos positivos para a economia de lei, que pode diminuir o valor da conta de luz.
Senado analisa 3 projetos para reduzir maioridade penal no país.
Paulo Paim reclama que cidades brasileiras não são adaptadas para a circulação de pessoas com deficiência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo federal sancionou hoje a lei que pode reduzir a conta de luz, em média, em 20% a partir de fevereiro.
Os consumidores residenciais devem ter uma redução de 16% e as indústrias de 28%. Repórter Roberto Fragoso.
A lei se originou da medida provisória 579, aprovada pelo Senado em 18 de dezembro, e recebeu 6 vetos. A fórmula encontrada pelo Executivo para baratear a conta de luz foi antecipar a renovação de concessões de geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica, que iriam vencer entre 2015 e 2017. A lei estabelece ainda novas regras de compra de energia e diminui encargos para baixar o preço final ao consumidor. Essas novas regras permitem retirar da tarifa de energia a parcela destinada a amortizar os investimentos feitos pelas empresas há décadas. O governo considera que a maior parte desses investimentos já foi paga. A redução é estimada em média em 20%, 16% para as residências e até 28% para o setor produtivo. A redução é uma antiga reivindicação da indústria brasileira para tornar-se mais competitiva no cenário de crise econômica mundial. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que foi relator da medida provisória no Senado, explicou como a economia vai se beneficiar com a lei.
Para cada R$1 que se abate na conta da luz, nós temos como consequência um crescimento do produto interno bruto de 8,75%, quase 9%.
Os vetos foram sugeridos pelos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda e atingem dispositivos como o que previa a devolução para as concessionárias do excedente da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, que cobre despesas da ANEEL. Outro artigo vetado criava uma modalidade de recuperação financeira de concessões que ainda não tivessem suas obras iniciadas, mas estivessem em dia com suas obrigações, que poderiam até devolver as concessões sem pagar multa e serem ressarcidas pelas despesas. A Agência Nacional de Energia Elétrica deve anunciar até o fim de janeiro as tarifas que cada distribuidora de energia deverá aplicar a partir de 5 de fevereiro.
O Senado pode decidir em 2013 se aprova a redução da maioridade penal no país. 3 propostas tratando do assunto estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça, como informa a repórter Patrícia Novaes.
Uma das propostas é a do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. Ela prevê a redução de 18 para 16 anos da maioridade penal nos casos de crimes inafiançáveis, como tortura e tráfico de drogas, e de crimes hediondos, como latrocínio, roubo seguido de morte e estupro. Caberia ao Congresso Nacional definir, por lei complementar, os casos excepcionais em que o menor infrator poderá ser responsabilizado criminalmente e ao Ministério Público promover a ação desconsiderando a menoridade penal. A outra proposta em discussão é a do senador Assir Gurgax. Ela reduz para 15 anos a possibilidade de um jovem ser responsabilizado criminalmente pelas práticas de homicídio e latrocínio. Na proposta, ele cita levantamento da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça, mostrando que os adolescentes brasileiros são responsáveis por 10% do total de crimes no país. Para Gurgax, a proposta tem um caráter preventivo.
Eu entendo que os jovens precisam responder pelos seus atos, na tentativa, não que eles respondam, mas a tentativa de que se evite deles cometerem esses crimes. Eu entendo que é um trabalho preventivo.
Mais ampla que as duas, a outra proposta em discussão prevê a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos em qualquer situação. Ela foi apresentada pelo senador Clésio Andrade. O senador do PMDB de Minas Gerais considera que uma pessoa aos 16 anos não só pode responder criminalmente por seus atos, como deve atingir a plenitude de seus direitos civis. Os senadores da CCJ aguardam agora uma decisão da mesa diretora para que as 3 propostas possam ser analisadas em conjunto. Depois de receberem parecer da comissão, elas seguirão para a votação em plenário e, se um dos textos for aprovado em 2 votações no Senado, será encaminhado à Câmara dos Deputados.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que o Brasil, nos últimos anos, deu passos importantes para o exercício de direitos por parte de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
Exemplo disso foi a criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e o reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo.
Mesmo assim, o senador está preocupado com a violência homofóbica, revelada em dados de 2011 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Por isso, ele destacou a importância de denunciar as agressões no Disque 100.
O Brasil registrou mais de 278 assassinatos por motivos de homofobia. É importante que as pessoas, vítimas, amigos ou quem quer que seja, ao presenciarem algum ato de violência, não tenham medo de denunciar os agressores ou de buscar a defesa dos seus direitos.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou que a maioria das cidades brasileiras não esteja adaptada para a locomoção de pessoas com deficiência.
Ele disse que faltam calçadas e acesso aos cadeirantes e que muitos hotéis não têm intérpretes nem acomodações adequadas às pessoas com deficiência.
Segundo Paulo Paim, esses são apenas alguns exemplos do que falta no país para garantir um melhor atendimento, bem como maior mobilidade às pessoas com deficiência.
São necessárias, sim, providências urgentes, mesmo antes da Copa do Mundo, antes da Copa das Confederações, e repito, especialmente antes da Copa do Mundo, para que se dê um atendimento decente às pessoas com deficiência, não só do Brasil, mas aqueles que virão para cá acompanhar os jogos.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, destacou que em 9 anos de existência, o programa Bolsa Família promoveu uma profunda transformação social no Brasil.
Ele contou que em 2003 o programa recebeu 3 bilhões e 200 milhões de reais e beneficiou 3 milhões e 600 mil famílias. Mas em 2012 os números foram bem maiores. O governo investiu mais de 20 bilhões de reais para atender a 13 milhões e 400 mil famílias.
Segundo Valdir Raup, isso significa que mais famílias estão sendo atendidas e que elas recebem benefício maior que em 2003. Para o senador, o Bolsa Família dá tranquilidade às famílias carentes e estimula a economia.
Não surpreende, pois, que já existam estudos mostrando que cada real investido no programa representa um retorno de R$1,44 para a economia como um todo. Não por coincidência, nos últimos 10 anos, 35 milhões de brasileiros que estavam na faixa de pobreza ingressaram na classe média. Para tal conquista, tenho certeza de que o programa Bolsa Família muito contribuiu.
O senador Cassiano Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que a China é um exemplo do que o Brasil deve fazer para estimular a economia, como investir em infraestrutura, energia, portos e ferrovias.
Ele destacou ainda a parceria comercial entre os dois países. A China, segundo o senador, responde por 17% de nossas exportações, o equivalente a US$44 bilhões ao ano.
Por isso, Cassiano Maldaner sugeriu, inclusive, que as empresas do Oeste Catarinense aproveitem a posição geográfica para exportar via Chile, pelo Oceano Pacífico, seus produtos para a China.
Essa proeminência econômica, contudo, não diz respeito unicamente ao Brasil. Globalmente, a China, com seus 1 bilhão e 340 milhões de habitantes, e um PIB de US$7,4 trilhões, é o segundo maior comprador mundial e o maior exportador.
E o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, parabenizou os estados de São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que foram os 5 primeiros colocados no ranking de transparência das contas públicas.
Do lado oposto, os estados com as contas menos transparentes, segundo o estudo feito pela organização Contas Abertas, foram Roraima, Piauí, Sergipe, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Para João Capiberibe, autor da lei que determinou a transparência das contas públicas, a cada ano que passa, há avanços na cultura de tornar públicos o uso e o gasto do dinheiro público pago pelo contribuinte.
Mesmo assim, ele lamentou que ainda existam portais na internet que dificultam a fiscalização das contas pelos usuários.
Eu acho que a partir das pequenas prefeituras, o acompanhamento e o controle social será mais ativo, porque os recursos são menores. Para um cidadão que ganha um salário mínimo, é muito difícil acompanhar gasto de milhões. Mas para acompanhar gasto de pequenas prefeituras, eu tenho convicção que haverá uma maior facilidade.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.